Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Na sexta-feira, nós começamos uma série de duas lições dentro deste título que demos a semana passada, Será que é mesmo assim? E o título é, ou foi, e é Maldições Hereditárias. A ideia, alguns irmãos me têm perguntado, o pastor acredita em maldições hereditárias? E se eu só responder que sim, ou só responder que não, fica assim curto, no sentido de as pessoas ficam... Se eu responder que sim, eu acho que demoraria a dizer assim, sim, mas... E depois estava aí meia hora a dizer uma série de coisas que se pratica para aí que, aos olhos da palavra de Deus, são, no meu ver, antibíblicos. Né? Algumas coisas que se faz para aí, não importa. Se eu disser só assim que não, às vezes podemos estar a usar palavras diferentes. Então, resolvi nesta sexta e neste domingo... falar sobre maldições hereditárias. Então, quem não ouviu sexta-feira em direto, que eu não sei quem foi, então eu vou convidar que só faz sentido esta mensagem agora de domingo, vocês ouvirem também a sexta-feira, né? Para tem toda ali uma introdução e todo ali um enquadramento no Velho Testamento. Mas basicamente o ensino das maldições hereditárias é que, e eu vou falar para crentes, digo irmão lado, o pastor vai falar para os crentes. Quem é que está aqui que é, já entregou a vida a Jesus? Digo irmão lado, é para nós. Então eu não estou a falar para idólatras, eu não estou a falar para quem anda a praticar a bruxaria, a feitiçaria, eu não é para eles que estou a falar, é a conversa seria de outra forma. Estou a falar para os crentes que estão preocupados com a maldição hereditária. Porque esse ensino, que é basicamente assim, bem rápido, é nós hoje sofrermos consequências na nossa vida, ou doenças, ou problemas que passam de geração em geração. Os nossos pais pecaram, ou os nossos avós pecaram, ou os nossos sei lá quem, que a gente vai desenterrar, pecou, não é? Pecar pecaram todos, de certeza. Isso é ponto assente, assim como nós. Mas que fizeram coisas que traz maldições à nossa vida e que agora, apesar de o crente já ter entregue a vida a Jesus, ele vai sofrer dessas mesmas coisas, independentemente, né, do que Cristo fez na cruz. Então que a maneira de ele parar de sofrer dessas coisas é quebrar essa maldição. Só que essa maldição, dependendo de onde é que vem o ensino, ela tem que ser quebrada primeiro só por um pastor ou um homem de Deus. Mas dependendo do ensino, tem que fazer muitas outras coisas. Não é? Muitos de vocês nem sabem e digam, irmão lá, não perdes nada. Não é? Mas desde escrever os pecados num papel para depois queimá-los, para eles serem perdoados. Desde fazer regressão para entrar lá quando ele tinha 8 anos porque o pai ou a mãe ou não sei quem o fez isto e há lá uma ferida esquecida, etc. E então tem que fazer todo um ritual para ficar liberto dessas coisas. Então na sexta-feira nós começámos a falar sobre Êxodo 20. Porque é aí a base de que é esse ensino, né? Que é dos 10 mandamentos. E Êxodo 20... Eu vou tentar resumir isto em 5 minutos. Deus está a falar para o seu povo e está-lhe a dar os 10 mandamentos. E a primeira alerta que Deus diz ao povo é não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eles saíram da terra do Egito, foram libertos e agora vão para a terra prometida, a terra de Canaã. Então olha, vocês não vão viver como os outros povos. Vocês não precisam andar atrás de outros deuses. Quem é que os libertou do Egito? Quem é que abriu o mar vermelho? Quem é que operou na vossa vida? Eu sou o vosso Deus e vocês serão o meu povo. E aí na sequência, olha, não farás para ti imagem de escultura. Está a falar sobre a idolatria e sobre a maldição e a maneira como Deus olha para o pecado da idolatria que traz consequências à sua vida. E não só à sua vida, mas à vida dos teus filhos, à vida dos teus netos, que ele diz lá até à terceira e quarta geração. Mas é daqueles que me aborrecem, ou seja, daqueles que aprenderam a ter outros deuses, aprenderam essa a prática da idolatria, mantêm essa prática nas suas vidas e nas suas famílias e vão fazer com que essas consequências do pecado, elas se prolonguem pelas gerações seguintes. No versículo 6 também diz que, mas Deus faz misericórdia, ou é bondoso até mil gerações. Então nós vimos que consequências do pecado, ou sofrer consequências do pecado, não é o mesmo do que carregar diante de Deus a culpa por esses pecados. E isso fica claro em Ezequiel, que nós lemos também, versículo 18 e 20, e falámos no contexto, a alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará o pecado, a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Ou seja, este povo estava a queixar, estava no exílio por causa dos pais, e Deus diz, não, é verdade que os vossos pais pecaram, é verdade que os vossos pais desobedeceram, mas vocês estão aqui por causa do vosso próprio pecado, por causa da vossa própria injustiça, por causa da vossa própria idolatria. Ou seja, os filhos não vão pagar, morrer pelo pecado do pai. É claro, foi Deus que falou para aquele povo através do profeta Isaías. E nós terminamos vendo o exemplo lá da igreja de Éfeso. Não é? O evangelho foi pregado em Éfeso e aquelas pessoas se converteram. Atos capítulo 19, versículo 19, ou 18 e 19. E aquelas pessoas creram em Jesus, creram no evangelho. O que é que eles fizeram? Eles confessaram os seus pecados. Muitos deles andavam atrás da bruxaria, da feitiçaria, das artes mágicas. Então eles reconheceram que isso é pecaminoso aos olhos de Deus e que isso traz maldição à sua vida. Então eles arrependeram-se dos seus pecados. Eles reconheceram que estavam a ir para um caminho pecaminoso. Então eles pediram perdão a Deus e diz a Bíblia que eles abandonaram essas práticas da magia. E uma das coisas que eles fizeram foi queimar os livros todos. Lá numa praça resolveram queimar tudo e dizer assim, isto não faz mais sentido. E às vezes nós tornamos a coisa muito mística, mas isto não tem nada de místico. Porquê é que eles queimaram os livros? Não faz sentido estes livros de magia para nós hoje. Porquê? Porque nós reconhecemos Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. Então, eu não quero mais estas práticas. Então, isso é para mim é lixo. Estou em casa a fazer o quê? Tal e qual como uma moça que é prostituta e ela se converte a Jesus, ela reconhece Jesus é o Senhor e ela diz, não, eu não quero mais ganhar a vida desta forma. Então estas roupas, esta saia deste tamanho, estas pinças, isto não faz mais sentido para mim. Isto fala da velha vida. Eu agora quero viver uma vida nova com Cristo. E ela pega naquilo tudo e deita fora. Como um idólatra, tem lá um santo, não é? Onde ele pedia coisa e diz, não, eu reconheço que Jesus é o Senhor. Então isto não faz mais sentido. Ele pega naquilo e deita fora. Nós não obrigamos ninguém a fazer isto. Não há nada de místico. Não há nada ao fazer isto. Não se acrescenta nada à obra de Deus. É apenas um reconhecimento. Isto não faz falta. Isto fala-me do passado. Eu hoje creio em Jesus. Como não faz sentido, se eu agora creio em Jesus, eu ter uns dentes de alho para dar sorte na entrada da porta? Como não faz sentido o horóscopo? Como não faz sentido uma série de coisas? Porquê? Porque agora Ele é o meu pastor. Ele quem? O Senhor. Ele é o meu pastor, é nele que eu creio, eu quero viver para ele. Então eu não preciso, não faz sentido nenhum para a minha cabeça, irmãos, não faz sentido nenhum. Eu que creio em Jesus, eu que reconheci que estava à procura da sorte nisto e naquilo, agora dizer, não, a minha sorte está em Cristo Jesus, que morreu por mim na cruz do Calvário. Então eu abandono essas coisas, eu não vou andar com pendricalhos, eu não vou andar a fazer, porquê? Porque não faz sentido. Faz sentido isso? Você já viu algum benfiquista andar com a camisola do Porto? Ou ao contrário? Não tem nada de místico. É não faz sentido. Além que o Evangelho nos alerta, olha, isso é pecaminoso. Traz consequências à nossa vida. Então, mas eu não largo com medo das consequências. Eu largo porque assim, não, eu agora tenho um outro Senhor. É Deus. Eu entreguei a minha vida a Deus, a Jesus. Eu me arrependi da minha velha vida. Então agora eu vivo uma nova vida com Cristo. Então, é esta distinção entre a justificação, quando Jesus entra na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, há algo que acontece instantaneamente. Nós somos perdoados, nós somos justificados, nós somos recebidos como filhos amados de Deus, na nova família, na família de Deus. Isso chama-se justificação instantânea. Isso fala da nossa posição em Cristo. Mas outra coisa que vamos falar um bocadinho mais à frente é agora como é que eu vou viver como um filho de Deus. E aí fala de santificação, que é algo que é progressivo e que vai durar a vida inteira. Então Paulo começa por dizer, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 13. Então Paulo vai explicar o que aconteceu com aqueles irmãos. E o que aconteceu na nossa vida. Ele diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Não vai resgatar. Diga ao irmão lá, já resgatou. A pergunta é, que maldição é essa? Porque de facto, Paulo não está a falar das maldições hereditárias dos nossos antepassados. Paulo está aqui a dizer, ele é claro, da maldição da lei. A lei é boa, é santa, mas ele está a falar da condenação que a lei pronuncia sobre todos aqueles que a transgridem. Eu vou ler o versículo anterior, que é o versículo 10, mas na nova versão transformadora, só para nós entendermos o que Paulo está a dizer. Ele está a dizer assim, contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos, estão sob maldição. Há alguns que confiavam assim, eu sou justo. Porquê que eu sou justo? Porque eu pratico toda a lei de Deus. E Paulo está a dizer assim, quem diz isso já está amaldiçoado. Mas porquê? Maldito. Eu vou ler outra vez. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo o que está escrito no livro da... Porquê é que ele já está amaldiçoado? Porque o Paulo está a dizer assim, algum de vocês consegue viver uma vida inteira sem nunca transgredir nada da lei? É como, ah, eu nunca roubei. Pois é, mas roubaste agora. Condenado. O que ele está a dizer é, nenhum de nós, com a nossa força de vontade, consegue viver sem transgredir um til. Por isso, o único que viveu sem pecado e sem transgredir, quem foi? Foi Jesus. Então ele está a dizer assim, se vocês querem ser justificados pela vossa obediência à lei, estão tramados, já estão condenados, porque vocês não vão conseguir. Até ele disse assim, olha, Cristo, ele já nos resgatou da maldição da lei. Porquê? Ele não se fez pecador por nós. Ele suportou os nossos pecados na cruz. Então quando ele diz Cristo nos resgatou, significa que Cristo nos libertou mediante o pagamento de um preço. Então, a maldição, de facto, pelo erro, não foi ignorada. Jesus não passou assim, pronto, está perdoado. Não, a maldição, ela foi suportada na cruz por Jesus. Por isso é que Paulo disse, quem está em Cristo não precisa de acrescentar mais nada, nem teríamos capacidade para isso, porque ele já suportou toda a maldição lá na cruz. Então, quando nós compreendemos isso, né, nós vamos compreender que nós recebemos uma nova posição. Colossenses capítulo 1, aponte só aí nas suas notas. Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz assim, o qual nos transportou da potestade das trevas e nos, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer que Deus nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados, fomos retirados de um lugar para o outro. Então, irmãos, houve uma verdadeira mudança de senhorio. O nosso senhorio hoje, quem é? É Jesus. Como é que eu vou quebrar alguma coisa de algum lado que eu fui tirado? Por isso, Romanos capítulo 8, verso 1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para todos. Ele diz, aqueles que estão em Cristo já não há condenação. E porquê que não há condenação? Porque a condenação foi, ela como que caiu sobre Jesus. Foi levada na cruz. Ele não foi lá, ele morreu por cada um de nós. Ele levou, ele pagou o preço. Aquilo que, pelo qual nós estávamos condenados, alguém foi lá e pagou. Olha, eu pago por ele. E nós fomos resgatados desse lugar de maldição e fomos colocados no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor. É por isso que Paulo diz em 1 João 5:18. Leiam só aqui atrás, na nova versão transformadora. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Eu escolhi esta tradução porquê? Porque na João Ferreira da Almeida diz, os nascidos de Deus, ou quem entregou a vida a Jesus, ou aqueles que são cristãos, eles não pecam. Mas não é isso que a palavra está a dizer. Porque nós pecamos. Não vivem na prática do pecado. Por isso é que quando nós erramos, a nossa consciência nos acusa. O Espírito Santo está cá dentro, nos acusa. Olha, não, isso está errado. Tu não deve... E a gente está aquele esforço, aquele arrependimento. Oh, Senhor, perdoa-me, Senhor. Ajuda-me a não viver dessa forma. Sim ou não? Deus está a dizer, quem é cristão, quem é filho de Deus, eles não vivem na prática do pecado. Mas olha o que o versículo continua a dizer. Pois o Filho de Deus os protege. Quem é que nos protege? Quem é o Filho de Deus? O que é que ele foi fazer à cruz? Carregou a maldição por nós. E diz assim, e o maligno não os toca. Não faz sentido eu ter medo de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Eu que estou em Cristo. Porque esta é a minha posição como filho amado de Deus. Então o cristão não precisa viver dominado pelo medo do diabo. O cristão não precisa viver dominado pelo medo das maldições. O cristão não precisa viver dominado pelo medo das palavras que alguém lança contra nós. Uma inveja, uma bruxaria ou isto ou aquilo. O cristão não precisa ter medo dos pecados dos seus antepassados. Porquê? Porque ele hoje pertence a Deus. O Espírito Santo está em nós. Por isso o apóstolo Paulo disse assim, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, se alguém está, se alguém está, é para eles. Eu estou em Cristo, e você? Ele disse assim, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Quer dizer que a nossa identidade espiritual já não é determinada pela família onde nós nascemos. Nem pelos pecados que os nossos antepassados cometeram. Não é? Nem pelo ambiente onde nós crescemos. Não, a nossa é definida pela nossa união com Cristo. Esta é a nossa posição em Cristo. É isto que acontece no dia que nós entregamos a vida a Jesus. Agora, o cristão precisa de aprender a viver de acordo a viver, a pensar, a agir como um filho de Deus. De acordo com a nossa posição em Cristo. E é aí que a palavra de Deus fala da santificação, que ela é progressiva, é um processo que desenvolve ao longo da vida toda. E aí, não estamos a falar de libertação, podemos usar esse nome, mas estamos a falar de transformação. Diga-me ao lado, vidas transformadas. Porque como é que nós explicamos então certos problemas que se repetem dentro da família? E esse é o meu terceiro ponto. Porque padrões familiares não são necessariamente maldições. Quem cresce num ambiente violento, naturalmente vai aprender a ser violento. Quem cresce num ambiente de opressão, no sentido de manipulação, de pancadaria, ele vai desenvolver, ou pode muito bem desenvolver, esse estilo de vida, essa maneira de viver. Quem cresce no meio da mentira, não é? Mentira como sendo banal, como sendo a verdade, como sendo o dia-a-dia, ele vai naturalmente olhar para a mentira como algo normal. É assim que se vive, é assim que se pensa, é assim que se trabalha, é assim que se anda. Quem nunca viu um casamento saudável pode ter dificuldades em construir relacionamentos só saudáveis. Quem viveu no medo, quem foi rejeitado, abusado, pode transportar essas feridas agora para a sua vida adulta. Então a repetição de um problema pode resultar de várias coisas. Pode resultar da influência, pode resultar da aprendizagem, pode resultar de um trauma, pode resultar de hábitos adquiridos, pode resultar de escolhas pessoais, consequências naturais do pecado, problemas de saúde, isso tem a ver com a parte genética, etc., que eu não vou entrar aí, os médicos, né? E quem vai ao médico, e vocês já sabem como é que as coisas funcionam, eles sempre perguntam-nos a mesma coisa. Mas nem tudo o que se repete numa família é uma maldição. Há pessoas que carregam feridas. Sim, foram maltratados com os pais. Foram maltratados por alguém, foram abusados. E eles carregam feridas, carregam mágoas, carregam ressentimentos. Então a libertação que às vezes falam em nome não é pôr numa roda e expulsar demónios. É se calhar levar a pessoa a entender o Evangelho. É levar a pessoa a dizer o que é que o Evangelho diz para nós perdoarmos. E de facto não é fácil. Quem foi abusado, quem, né, e não transferir toda essa raiva e essa culpa para os pais, são isso, aquilo. Há pessoas que carregam isso. Há pessoas do passado, hoje com uma idade bem avançada, que não puderam estudar. Eu tenho alguém na família assim, né, que não puderam estudar ainda hoje, que por causa dos muitos filhos que os pais tiveram, né, eles não puderam estudar e tiveram que ir trabalhar com 9 e 10 anos. E carregam essa mágoa. Não é necessariamente uma maldição. A pessoa precisa ser ajudada? Precisa. Mas não é posto numa roda. Não é fazer ali uma série de coisas, regressão, não. É nós vamos entender o Evangelho. O que é que o Evangelho nos diz? E leva-nos a perdoar. Leva-nos a amar. Estamos a falar de transformação, de vivermos as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Então a oração é essencial, claro, mas não elimina o quê? A nossa responsabilidade. Não elimina o quê? A sabedoria. Não elimina a necessidade de nós procurarmos ajuda adequada. Essa mentalidade que a gente vai ali em um retiro e resolve a vida toda em 5 minutos ou num dia ou num retiro, isso é ilusão. Quando alguém me diz, ai pastor, eu fui ali e a minha vida mudou. Eu disse, das duas uma, ou na igreja onde você estava, cada domingo, nunca pregavam a palavra, andavam a contar a história da carochinha, ou o que você estava a dizer é mentira. Não, eu tive uma experiência, e fiz isto, fiz aquilo, mas depois na prática, não mudou. Então como é que nós vamos mudar? Como é que nós vamos ser transformados? Ou quem quiser usar essa linguagem, como ser libertos? Mas eu diria, como ser transformados? Transformados à imagem e estatura de Jesus Cristo. Vou convidar os irmãos a abrirem Efésios capítulo 4. Está quase. Efésios 4, verso 22 a 24. E eu vou ler na Nova Versão Internacional. Paulo está a falar a esta igreja e ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, e eles foram ensinados a fazer o quê? A despir-se do velho homem que se corrompe por desejos pecaminosos. Então, primeira instrução do apóstolo Paulo, olha, querem mudar de vida, querem ser transformados, querem ser mais parecidos com Jesus, podemos usar essa linguagem, querem ser libertos, olha, vamos nos despir do velho homem. Esse velho homem sem Cristo, nós precisamos nos despir dele. Porquê? Porque agora nós sabemos que fomos perdoados. Isso é na hora, a justificação é instantânea. O nosso espírito foi transformado. Fomos colocados numa posição, não é? Diante de Deus. Agora, na prática, ele está a dizer assim: agora nossa vida precisa ser transformada. O nosso caráter precisa ser transformado. E então a primeira coisa é vamos nos despir da maneira antiga como nós vivíamos. E ele continua. Versículo 23. A serem renovados no modo de pensar. O que é que ele está a dizer? Segundo lugar, olha. Segundo, vocês precisam de renovar a vossa mente. E em terceiro lugar, ele diz aqui no versículo 24. E revistam-se do novo homem, criado para ser à semelhança de Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Ele não ensina a igreja a dizer assim: vocês vão lá visitar o ano passado, vão lá desenterrar o avô, bisavô, tretavô, e vão lá quebrar. Não, ele disse: olha, dispa-se, então vamos lá aqui de novo. Vamos lá fazer esta caminhada. O que é que ele está a falar com despir-se do velho homem? Em primeiro lugar, arrependimento. Diga ao meu lado: arrependimento. Arrependimento, arrependimento. É quando nós somos confrontados com o Evangelho. E nós nos arrependemos do caminho que nós estamos a trilhar. Não, este caminho é um caminho destrutivo. Este caminho é um caminho que é abominação aos olhos de Deus. E nós confessamos o nosso pecado. Nós não nos arrependemos porque queremos nos livrar das consequências. Não, nós ao ser confrontados com o Evangelho, nós reconhecemos. Não, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu não quero viver mais nesta direção. Arrependimento, metanoia, é uma mudança de direção. E começar a trilhar um caminho diferente. Foi o que eles fizeram lá em Atos. Diz que eles confessaram publicamente os seus pecados. Não, nós andávamos no caminho da magia. Não, nós andávamos no caminho da bruxaria. Não, ah, mas aquilo, pastor, aquilo é só para fazer bem. Não, mas a Bíblia diz que isso é pecado, que isso traz maldição à tua vida, que isso traz destruição à tua vida. Então eles se arrependeram, e arrependimento tem a ver com confessar os pecados, dizer assim: não, eu admito, Senhor, perdoa-me por este caminho. E o que é que eles fizeram a seguir? Porque o arrependimento fala de quê? De abandonar esse caminho. Não é arrependido dizer: ah, eu estou arrependido de ter sido apanhado. Então amanhã isto vai de novo para o esquecimento. E o que é que ele faz? Vai voltar ao mesmo. Não, isso não é arrependimento. Isso é mau caráter. Certo? Eles abandonaram. Eles não andavam como o irmão Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Porque eu não estou a falar do mundo. Eles não davam um pé na igreja, um pé na feitiçaria e na magia. Por isso é que eles queimaram aquilo. Não é místico. É dizer assim: não, nós não queremos nada com isto. Acabou. É abandonar o pecado. É abandonar esta prática. Nós não vamos estar a entreter pessoal que quer estar a fingir que segue a Deus e andar a seguir outros caminhos. Não. Este pessoal abandonou. E a forma que eles tiveram é... Não estou a dizer que isto temos que fazer assim. Mas era assim: olha, juntaram-se todos. Eu ia lá, ele ia lá, ele ia lá. Então a gente juntou-se todos. Olha, vamos trazer os livros todos. Livros são surpreendentes. Para nós, acabou. Riscou. Não faz sentido. E a gente pôs ali tudo e queimou aquilo tudo. Queimou aquilo tudo porquê? Nós não temos mais carinho por aquilo. Nós não temos mais fé naquilo. Nós não temos mais esperança naquilo. A nossa esperança está naquele que nós encontramos, que é Jesus Cristo. Naquele que morreu por nós, na cruz do Calvário. E nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então eles destruíram tudo o que tinha a ver com o passado. Eles quebraram. Acabou. A partir de hoje não vou mais ali. Porquê que eu não vou mais ali? Não faz sentido. Eu hoje, os meus olhos se abriram. Hoje as camas que estavam sobre a minha vida se abriram. Eu hoje sei que esse caminho era um caminho de pecado. Eu hoje sei que esse é o caminho que desagrada a Deus. Eu sei que esse é o caminho que traz maldição. Mas eu não tenho medo da maldição. Eu sei é que esse é o caminho que não agrada a Deus. E então eu não quero mais percorrer esse caminho. Eu quero seguir a Jesus. Dispam-se do velho homem. Foi o que o Paulo disse. Não pratiquem as mesmas coisas. Eu estou a falar de bruxaria, estou a falar de idolatria, porque é o que no Velho Testamento falou. Mas a mentira é a mesma coisa. Larga a mentira! Ah, mas se ele souber, o que é que vai acontecer, meu amigo? Se ele não souber agora, vai saber daqui a uns tempos. Começa por praticar a palavra de Deus. Larga a mentira. Larga o engano. Ou seja, abandone esse estilo de vida. Não há transformação sem abandonar isso. E o que é que ele diz a seguir? Renove o vosso entendimento. Ele está a falar vida diária com Deus. Está a falar da nossa intimidade quando com Deus. Porque o que as pessoas, se calhar naquele tempo, também queriam, assim, não, nós não queremos nem intimidade com Deus. Nós queremos ir a um lugar que façam uma roda, expulsem os demónios e a gente fique liberto. E agora vamos para a nossa vida a mesma, fazer as mesmas coisas, mas agora vamos ser ricos. Mas agora vamos estar curados. Paulo disse, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vocês precisam renovar a vossa mente. Na nova versão transformadora, por exemplo, quando diz lá Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Nesta versão diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Ou seja, vamos abandonar. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentem, não é, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós vencemos os padrões antigos não apenas com força de vontade. Nós vencemos os padrões antigos não apenas com uma oração. Ela é importante? Claro que sim, mas é constante. É com intimidade com Deus. João 15 diz, eu sou a videira, vós são as varas. Sem mim nada podeis fazer. Então o que é que ele está a falar? Está a falar do nosso devocional com Deus. E o nosso devocional com Deus, o ler a Bíblia todos os dias, nós não lemos com medo que ele vai... Não, eu tenho que ler a Bíblia porque eu quero comprar esta casa, eu quero comprar este carro, eu preciso que Deus me abençoe. Não, isso é outra coisa. Que eu nem vou pôr o nome. Nós lemos a Bíblia porque nós vamos transformar agora. Estamos nesta caminhada. Ser cada vez mais parecidos com Jesus. Eu já fui abençoado em Cristo Jesus. Essa é a minha posição. Posso ainda não estar a desfrutar. Porquê? Porque apesar de eu ser filho de um rei, eu ainda não me estou a comportar como um filho de um rei. E como é que eu vou me comportar como um filho de um rei? Quando eu renovar a minha mente. Faz lembrar aquela história daquele que comprou um bilhete, não é? Para passar, sei lá, de um país para o outro, de barco, 31 dias. Mas ele era pobre e ele juntou assim uns dinheiritos e tal e lá comprou. E ele foi lá aqueles 30 dias, passou fome e tal, porque, pronto, ele via lá os banquetes e tal, mas pronto, eu não vou tocar isto, eu mal tinha dinheiro para o bilhete. Quando ele no final é que percebeu que o bilhete já incluía aquilo tudo. Sabe que nós somos assim? Nós somos filhos de um rei. Só que ainda não sabemos que o bilhete inclui tudo. Então ainda vivemos como mendigos. Ainda pensamos como mendigos. Ainda pensamos como gente amaldiçoada. Não. E como é que nós vamos mudar isso? Quando transformamos a nossa cabeça, a nossa mente, com a palavra de Deus. Mas não é uma coisa mecânica, é uma coisa diária. À medida de todos os dias, quando eu leio um bocadinho a Bíblia, quando eu oro, quando eu tenho comunhão com Deus, eu vou entregando as minhas feridas, eu vou entregando as minhas mágoas, eu vou entregando as coisas que às vezes eu me lembro do passado, seja o que for, e eu vou caminhando. Então estamos a falar do quê? Da oração. Estamos a falar do quê? De leitura da palavra. Estamos a falar do quê? Da igreja. Igreja porque caminhamos juntos em comunhão e vamos receber apoio e correção. Sim, pessoas mais velhas, e a pessoa ao falar contigo, ao andar, vai-te ajudar. Não é fazer aquele descarrego e estas coisas da libertação que mais parece uma cambada de malucos que outra coisa. Mas vai-te ajudar a quê? Olha, eu percebo que estás magoado ainda com o teu pai. Olha, eu percebo que estás magoado com os nossos pais porque fizeram, mas sabes, olha, naquela altura era assim. Eles tinham muitos filhos e os mais novos tinham que ir trabalhar. Os mais velhos, os mais novos, não. Então, olha, o que é que a palavra de Deus diz? Para perdoar, vamos orar juntos. E a pessoa ora com ele. Queres libertar o teu perdão? percebemos nas nossas conversas. Tu ainda carregas essa ferida, tu ainda carregas essa mágoa, tu ainda estás a dizer, não, eu estou aqui. Lembra-se disso que é, quem é que teve ficar na sexta? Não levante a mão, que eu sei que foram poucos. Mas podem ter visto em casa, está bem? Que é, lembra-se de eles estarem-se a queixar, ah, nós estamos aqui, por causa dos nossos pais. E o profeta Ezequias, Deus, através do profeta, disse, não, vocês estão aqui por causa de vocês mesmos. Não, isto estás a sofrer, não é porque o teu pai fez isso, é porque tu carregas essa mágoa, carregas essa dor, carregas esses ressentimentos e estás a deixar a vingança e tudo isso destruir a tua vida hoje. O culpado não foi o pecado do teu pai, tu és responsável como estás a viver hoje. Então nós vamos ajudá-los a reconhecer isso. A pedir perdão a Deus, a pedir ajuda a Deus, a se arrepender, Senhor, cura-me esta mágoa, cura-me esta ferida. E as pessoas vão sendo libertas, as pessoas vão sendo transformadas. Estamos a falar de transformação, ser cada vez mais parecido com Jesus. E dependemos do Espírito Santo, não é? Porque Ele é aquele que trabalha em nós, Ele é aquele que opera em nós. Não estamos a falar de técnicas, não é? Estamos a falar de gente madura, que já se conhece a palavra de Deus, já passou por essas coisas, que ajuda os mais novos a serem transformados à medida e estatura do Evangelho de Jesus. Não estão ali a fazer isto para receber dinheiro. Não estão ali a fazer isto para prender as pessoas a uma roda. Hoje vens à roda daqui, amanhã vais à libertação dali. Não, são pessoas que amam. E chama-se discipulado. As coisas são práticas, simples. A religião é que complicou isto tudo. E por último, quando ele fala revestir-se do novo homem, Paulo, podes subir, se faz favor. Quando ele fala revestir-se do novo homem, o que é que ele está a falar? O que é isso, revestir-se do novo homem? Diga, irmão, ao lado, é a obediência à palavra. A comunhão verdadeira produz o quê? Obediência. Quando eu leio, eu não leio para ser abençoado. Eu sou abençoado em Cristo Jesus. Às vezes posso é não estar a desfrutar disso. Isso é outra coisa. Mas quando eu leio, e quando eu sou confrontado com a palavra de Deus, é para quê? Para eu obedecer. Olha, não pratiques mais a mentira. Pratica a verdade. Quem aprendeu a reagir com violência? Não, mas os meus pais foram violentos, por isso agora, tal. Falava-me alguém há uns anos atrás, que tinha vindo do Brasil há muito mais tempo que vocês. Não, eu sofri, eu aconteci e tal. Agora, este que vem tem que sentir na pele também. Eu disse, irmã, mas não é por aí. Você veio primeiro, sofreu bastante, então sabe o que é que os outros sofrem. Então vamos lá fazer o contrário. Compaixão e ajuda. Isso é o Evangelho. E chama-se o quê? Obediência. Obediência. Quem sabe Deus te trouxe primeiro para facilitar, entre aspas, que mesmo assim não se facilita coisa, para ajudar um bocadinho o outro. Quem está a entender? Obediência à palavra. Obediência à palavra. Não, ele foi maltratado e ele agora vai ter que aprender a lidar o quê? Com os outros com mansidão. Essa desculpa de dizer, não, eu sou assim, meu pai era assim, a minha avó era assim, eu sou assim e pronto, Deus fez-me assim. Não! Estamos a falar de transformação. Sim ou não? Sabe quem é que fala assim? É quem gosta de ir a esses púlpitos. Que não quer mudar de vida, não quer se arrepender e quer fazer o quê? Quer que alguém lhe meta a mão e pronto. Porque no fundo ele não quer Jesus. Ele quer uma vida melhor. É legítimo. Pode ser. Mas nós não devemos perder tempo. Muito menos ficar com dor. Ai, Deus não faz nada. Estou claro, não faz nada. Ele não quer. Mas ele quer Deus? Não. Há gente que liberadamente rejeita Deus. E a gente quer obrigar, quer impingir. Se o Espírito Santo não lhe abrir o coração, não tirar aquelas escamas, não somos nós que vamos fazer. Então dinheiro, quem administrava mal, precisa de quê? Desenvolver disciplina e responsabilidade e aprender a administrar bem. Às vezes o devorador são eles. Nem o diabo quer eles a governar o dinheiro dele. Mas não tenham dúvidas. O diabo diz, ele a governar o meu? Não, ele não. Porque nós precisamos de aprender Irmãos, a nova identidade é recebida no momento, mas aprender a viver de acordo com ela demora a vida toda. E nós temos uma escolha. Onde eu quero chegar, irmãos, e estamos a chegar ao final, é que nós temos uma escolha. Esta coisa fatalista de que os nossos pais pecaram e a gente agora vai ter que viver desta forma. Isso é errado. Deuteronómio capítulo 30, verso 19. O próprio Deus disse através de mim: olha, tenho-vos proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, vida para que vivas, tu e a tua semente. Quer dizer que nós não estamos condenados a repetir inevitavelmente os pecados das gerações anteriores. Nunca me coube na cabeça. Ai, o meu pai era melhorenga. E depois, o que é que Jesus fez na tua vida? Nada. Ou tu és uma vítima. Ai, o meu pai era, então você também. Isto vai criar gente que não é responsável. Não, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Foi isso que Deus disse: propõe a vida e a morte, bênção e maldição. Agora escolhe, o que é que tu queres para a tua vida? Então continuar a lutar com as feridas e hábitos antigos não significa que estamos debaixo de uma maldição. Significa que precisamos de quê? De ser renovados. Significa que precisamos de ser tratados, curados, etc. Mas não significa automaticamente uma maldição. Vocês se imaginem assim, vocês imaginem. Imaginem que são os nossos avós. Era assim que eles viviam. Idólatras. Supersticiosos. E eles vão-nos ensinar o quê? Vão-nos ensinar aquilo que eles sabem. Vão-nos ensinar e vão-nos transmitir a maneira como eles viveram. E vão ensinar isso o quê? Aos seus pais. Aos nossos pais. Que não é a realidade de todos nós, não é? Não foi a minha realidade, graças a Deus. Imagino que os pais, o que é que eles vão ensinar aos filhos? Eles vão ensinar aquilo que eles receberam. Agora, quando nós entregamos a vida a Jesus e a nossa vida começa a ser transformada, começamos a ser renovados pela palavra de Deus, o Espírito de Deus entra na nossa vida, o Espírito de Deus começa a transformar a nossa vida. E o que é que acontece? Isso é o que Jesus faz na nossa vida. Nós não vamos repetir padrões. E o que é que nós vamos passar para os nossos filhos? Isto. Nós não estamos condenados a viver daquela forma. Nós não estamos condenados a viver daquela forma. Isto é o que Jesus faz. Isto é o que a palavra de Deus faz na nossa vida. Em Cristo, nós somos livres. Amém. Então nós não negamos a influência do passado. O que nós negamos é que o passado tenha mais autoridade sobre a nossa vida do que Jesus Cristo. Nós não negamos a influência do passado. O que nós negamos é que o passado tenha mais autoridade do que Jesus Cristo. Então, para terminar, a pergunta principal hoje não é que maldição eu preciso quebrar. A pergunta é que comportamentos antigos eu continuo a justificar por causa da minha família. Ah, o meu pai era pobre, o meu tio era pobre, o meu avô era pobre, eu tenho que ser pobre. Ele era mentiroso, o outro era mentiroso, eu tenho que ser mentiroso. Eu aprendi a ser assim, sou assim, vou morrer assim. Padrões. Lembra-se lá no Ezequiel? Eles estavam-se a fazer de vítimas. Não, não. Os culpados foram eles. E Deus disse assim: não, 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 não. Vamos lá assumir a responsabilidade. Vocês querem sair daí? Querem ser libertos? Querem mudar de vida? Assumam a vossa responsabilidade. Que pecados precisam de ser confessados e abandonados? Não é que pecados dos nossos avós a gente precisa descobrir, que a gente não sabe. Não, é que pecados na tua vida hoje precisam de ser confessados e abandonados. Percebe? Aquela pessoa que carrega ressentimento por causa dos pais ou de alguém que fez ou foi abusado. É legítimo? É. Mas precisamos reconhecer que enquanto carregares essa mágoa, enquanto carregares esse ressentimento, enquanto carregares essa falta de perdão, tu é que vais ser aprisionado. E não tem a ver com o que os outros fizeram. Tem a ver com o que tu não estás a fazer com aquilo que está a acontecer hoje. Porque quando nós somos transformados, Jesus nos ensina a perdoar e a colocar as nossas feridas nas mãos dEle, e Ele vai curar, sarar a nossa vida. Que feridas preciso de reconhecer e procurar ajuda para tratar? Não é procurar um guru para quebrar. Procurar ajuda. Porque há coisas que não são fáceis. Esta coisa de perdoar, a gente diz perdoa, claro. Há coisas que são assim. Há outras coisas que não são assim. Leva tempo. Digo ao irmão ao lado, é normal. É normal. Há coisas que levam anos. Um dia destes eu descobri para mim próprio, de coisas que já tinha passado há mais de 10 anos. E disse à minha esposa, olha, à Carla, fiquei feliz de agora eu. Uau, mas demorou tempo. Demorou tempo. Há coisas que demoram tempo. E nós precisamos de ajuda. Ajuda pastoral, ajuda de irmãos mais velhos, ajuda de um psicólogo, ajuda de um psiquiatra, ajuda de um médico. Porque se eu tenho uma coisa hereditária que tem a ver com os genes e como é que se chama? Genético. Eles vão dizer assim, olha, você em vez de estar a fazer exames 5 em 5 anos, todos os anos você tem que fazer. Até eu vou ter que fazer. Essa coisa, não, isto está quebrado e só vou fazer exames daqui a 20 anos. Isso está errado. Porque não é uma questão de quebrar. Isso é uma questão de genética. Aí porque é que o pastor é careca? Olha, o meu pai também era. É genético, meu amigo. Eu acho que ser careca é maldição. Ah, vocês dizem, não, mas eu preferia não ser. Bem, isso é outra história. Isso é outra conversa. Mas vamos espiritualizar. Vamos andar aí nos vendilhões do templo, que andam a negociar com a vida das pessoas. Aproveitar-se dos problemas que as pessoas vivem. É isso que estamos a falar. E por último, em que áreas é que precisas de começar a obedecer à palavra de Deus? Não é de saber, porque vocês podem reconhecer isto e de certeza que reconhecem como eu. Há muita coisa que nós já sabemos, sim ou não, da palavra, mas ainda não praticamos. Não é falta de conhecimento, é falta de praticar. O que é que nós não estamos a praticar, que precisamos tomar hoje a decisão? Perdoa-me, Senhor, eu vou começar a viver dessa forma. Há muita coisa que nós já sabemos, não é falta de conhecimento. Porquê? Porque aí dói a quem? Dói a nós. Quem é que vai ter que mudar? Somos nós. Vocês imaginam a gente a ser assim, vá lá, não vives dessa forma. Então é mais fácil a gente dizer assim, não, o diabo e tal, ele é que apanha. Mas eu continuo na mesma. Não é assim que algumas pessoas continuam na mesma? A palavra de Deus diz isso, irmãos. E destes anos todos que eu tenho ministério, eu já vi pessoas a contar o testemunho que são libertos, mas eu os conheço na sua vida pessoal, eles estão as mesmíssimas pessoas. Outros andam assim, pastor, eu ando à procura de um pastor que expulse este demónio. A gente, por respeito, às vezes não diz nada, mas às vezes o demónio é ele mesmo. Porque ele não quer mudar. Ele quer andar nesse sistema religioso e andar nisto. Nós precisamos de mudar. Isto tem a ver com a nossa transformação de nós, é que dói a nós, dói a nós. Mudar dói, mudar custa, mudar a gente chora, crescer dói, sim ou não? Claro que dói. Por isso é que nós reconhecemos que não somos capazes de fazer sozinhos, só com a ajuda do Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Podemos ficar de pé? Então hoje eu quero levar cada um de nós a nos arrependermos de algumas coisas. E dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Fecha os teus olhos. Tem misericórdia de mim. O último hino que cantámos há pouco é Deus tem sido bom. E quando cantei aquela parte, tua graça me alcançou. Nós já fomos alcançados pela graça de Deus. Então vamos ouvir o apóstolo Paulo. Vamos nos despir do velho homem. Vamos renovar a nossa mente para que nós possamos viver em novidade de vida. Viver uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus em nós. Então há coisas que nós precisamos nos arrepender. Há coisas que nós precisamos de mudar. Não tem problema nenhum dizer assim, Senhor, eu sei o que tenho que fazer, mas eu não estou a ser capaz de fazer. Ajuda-me. Clama a Deus. Mas por favor, não fiques sentado num pedestal a achar que todo mundo tem que mudar. O culpado é os outros. O passado, os meus pais, os meus avós, os pastores não têm unção. Sai desse pedestal e humilha-te na presença de Deus. Porque nós não precisamos de intermediário nenhum entre nós e Deus. Precisamos de irmãos mais velhos que nos ajudam, mas nos ajudam a caminhar para Deus, nos ajudam a entender as coisas de Deus, nos ajudam a obedecer as coisas de Deus. Não nos manipulam, não nos usam, nos ajudam. Não têm qualquer presunção de ser isto ou de ser aquilo, apenas de nos ajudar. Então agradeço a Deus por essa ajuda. Ajuda-me a mudar, Senhor. Podes orar isso? Mas ser específica onde? Aí sim podemos olhar para dentro e fazer um check-up à nossa vida e dizer, não, é verdade. Há coisas que eu tenho repetido. A gente às vezes até brinca, não é? És igual à tua mãe. És igual ao teu pai. E às vezes somos. Às vezes ficamos ofendidos. Se isso não significa coisa boa, que a gente possa pedir perdão a Deus. Senhor, ajuda-me a mudar. Te agradeço pelos meus pais, pelos meus avós. E uns certamente não têm razão de queixa e glória a Deus, como eu. Mas outros, posso dizer, Senhor, mas eles fizeram o melhor deles. Eles fizeram o melhor que sabiam. Mas ajuda-me a ser diferente hoje. Eu reconheço que o Evangelho, ele transforma a minha vida.